Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado analisa agora projeto que fixa em 12% a alíquota de ICMS sobre combustível da aviação.
CCJ aprova a proposta que permite a compra de arma de fogo por pessoa com mais de 21 anos que viva na zona rural.
Segue para análise do plenário PEC que prevê pagamento de indenização para ex-agentes da SUCAM.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, que permite que pessoas com mais de 21 anos, moradoras da zona rural, comprem uma arma de fogo, desde que comprovem bons antecedentes, endereço fixo e capacidades técnica e psicológica para manejar o equipamento.
Caso não haja recurso para votação em plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Roberto Fragoso.
A justificativa do senador foi o aumento da criminalidade no campo, já que os moradores das áreas não contam com a mesma proteção policial dos centros urbanos. O relator, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, concordou com a permissão e disse que hoje os produtores rurais são alvos fáceis para a criminalidade.
Eu fiz questão de ouvir a população, ouvir nossos produtores rurais, e hoje é por unanimidade. E eu vou me ater à minha região, a região amazônica, o Acre. Nós temos uma deficiência muito grande. Essas pessoas querem ter posse de arma, não é para andar com arma, não. É para sua defesa. Essa população rural virou uma espécie de uma presa fácil. Os bandidos sabem que as pessoas não têm uma arma em casa e, por isso, os índices de assalto, de invasão, de propriedade, isso aumentou muito.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra a mudança no Estatuto do Desarmamento. Segundo ele, o Atlas da Violência mostra que a maior parte dos assassinatos no país não são resultado da criminalidade, mas de brigas familiares, discussões banais e crimes passionais.
Esse projeto, uma pessoa do campo pode comprar uma arma, aí vai lá na sua diversão, e vai lá num bar beber, briga e mata outra. Os senhores acham que isso acontece no mundo real? Que esse cidadão, quando briga, se descontrola, ele não vai em casa e pega a arma? É claro que sim!
Os senadores favoráveis à proposta responderam que não há permissão para o porte de armas, apenas para tê-la em casa. José Maranhão, do PMDB da Paraíba, acrescentou que não considera que simplesmente aumentar o número de armas vai inibir o crime, mas disse que hoje a população se sente indefesa.
O que estimula o porte de arma é a falta de fiscalização. E as autoridades policiais no Brasil, as autoridades de segurança, são inteiramente incapazes de coibir esse tipo de arma irregular. O resultado é que tem uma população desarmada e indefesa e uma população armada, que é a população marginal.
E a CCJ aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que prevê o pagamento de indenização e tratamento médico e psicológico aos ex-servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM, pela contaminação por DDT.
Relator, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação da PEC pelo plenário.
Esses profissionais contraíram diversos problemas de saúde em decorrência do contato com o inseticida durante muitos anos de trabalho no combate da malária em Rondônia. Em toda a Amazônia. Agora busca um tratamento e uma indenização, já que muitos tiveram que se afastar do trabalho. Considero que é uma reivindicação justa.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, voltou a chamar a atenção das autoridades para a importância do cuidado com as nascentes d'água.
Otto Alencar lembrou que a crise hídrica já afetou a maioria dos estados brasileiros de grande porte, a exemplo de São Paulo, do Distrito Federal, mesmo esses lugares tendo elevado o índice de chuvas.
Segundo o senador, as ações de incentivo ao uso racional da água são necessárias para garantir a existência das gerações futuras.
Cada ano que passa, nós temos uma cruz colocada em uma nascente ou no afluente de um rio de grande porte.
A senadora Cátia Abreu, de Tocantins, disse que sua expulsão do PMDB foi resultado de uma ação da cúpula atual da legenda, que, segundo ela, é oportunista e constrange o país com os casos de corrupção.
Ela ainda lembrou que, em 23 anos de vida pública, jamais foi acusada de se apropriar de dinheiro público.
Cátia Abreu disse que, ao expulsá-la, os dirigentes do PMDB mostraram que o partido já não é mais aquele dos tempos de Ulisses Guimarães e das diretas já. Ela ainda criticou o que a atual cúpula faz com a democracia, com o Brasil e com Tocantins.
Amanhã vou colocar numa moldura dourada minha expulsão, porque das mãos de onde veio é um atestado de boa conduta para o meu currículo. Essas pessoas que me expulsaram não servem ao país, eles se servem do país em seus benefícios próprios. Esta cúpula vai fazer com que o PMDB, infelizmente, se transforme não só em bandido, mas se transforme em maldito diante dos olhos da sociedade brasileira.
O senador Helder Batalha, do PSB de Sergipe, disse que é necessário resgatar a confiança da população em relação aos políticos, especialmente no cenário de crise política e econômica que exige mudanças.
Para Helder Batalha, é preciso que os parlamentares assumam compromissos junto aos seus eleitores e identifiquem quais reformas propostas pelo governo são essenciais para evitar retrocessos e retiradas de direitos.
Esse resgate é algo urgente e indispensável, pois o discreto da política leva à desvalorização da democracia e, como nos ensinou o grego Platão, a democracia desvirtuada torna-se anarquia.
Plenário.
A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a falta de incentivos tem dificultado o cumprimento de prazos estabelecidos em norma por empresas fabricantes de aviões experimentais.
Por causa disso, disse ela, os aviões fabricados não podem ser vistoriados pela Agência Nacional de Aviação Civil e, com isso, não podem ser comercializados.
Para Lidice da Mata, é hora de incentivar a indústria aeronáutica e não de colocar empecilhos que dificultam o cumprimento de prazos.
Na Bahia, temos hoje três empresas deste ramo: a Paradise, a Montaer, ambas de Feira de Santana, e a Aerocentro de Barreiras. Esta última já produziu mais de 60 aeronaves. Há 3 anos, no entanto, está com 5 aviões prontos para entrega, parados, aguardando vistoria da ANAC para que estas sejam entregues aos proprietários.
E o plenário rejeitou o projeto que fixa em 12% a alíquota do combustível da aviação.
A proposta provocou divergências. Enquanto alguns senadores acreditam que a medida vai reduzir o valor das passagens e aumentar o número de rotas, outros reclamaram da perda da arrecadação. A repórter Marcela Cunha traz as informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Tiago. Os senadores rejeitaram agora há pouco essa proposta que unifica o ICMS do combustível da aviação por 43 votos sim, 17 não e uma abstenção. Por se tratar de um projeto de resolução, o projeto precisaria de no mínimo 54 votos. Atualmente, o ICMS da aviação varia entre 12% e 25%, dependendo do estado em que a aeronave é abastecida. A proposta foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que defendeu que a mudança iria reduzir o preço das passagens aéreas, já que o querosene corresponderia a quase 40% dos gastos operacionais de um voo doméstico. A resolução também determinava que as empresas aéreas apresentem um novo plano de voos nacionais e regionais, com quase 200 novas rotas, como explicou Randolfo.
É uma proposta que ampliará a malha aérea do Brasil em pelo menos novos 198 voos. Para a Amazônia e para o Nordeste, que padece com a ausência de voos e com o custo exorbitante das passagens, será uma dádiva.
O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, disse que além de o Estado perder a arrecadação, a medida concentraria ainda mais o número de abastecimentos em São Paulo.
Quem ganha aqui é o lobby das companhias aéreas. A redução da alíquota vai concentrar combustível mais em São Paulo, pelo amor de Deus. É o espaço maior que as companhias dispõem. Sendo redução da alíquota de 25 para 12, eles vão carregar mais combustível em São Paulo.
Os senadores analisam agora a PEC que convalida os atos administrativos do estado do Tocantins. Marcela Cunha ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.